São 10h16, está no ar o Fórum TSF desta quinta-feira com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. As denúncias de agressão a uma mulher negra na Amadora por parte de um agente da PSP relançaram o debate sobre o racismo e a violência policial. Um debate muitas vezes polarizado, muitas vezes marcado por mensagens de ódio. Ora, no Fórum TSF vamos ouvir a sua opinião. Temos ou não um problema de racismo nas polícias? E como avalia a forma como o Governo e o Comando da PSP estão a lidar com este caso? É compreensível que o Ministério da Administração Interna só tenha mandado abrir um inquérito 3 dias depois das agressões? É compreensível que a PSP, antes da realização do inquérito, comece logo por afirmar que o agente usou a força necessária para fazer face à resistência da queixosa? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Há lições a tirar de mais este caso, de mais esta denúncia de acusações de racismo e violência policial, sendo que o agente da PSP também se queixa de ter sido alvo de violência por parte da mulher? Que opinião têm os nossos ouvintes? Que medidas devem ser tomadas para evitar a repetição destes casos? É compreensível que se continue a adiar a instalação de minicâmaras de vídeo nos uniformes dos agentes? Um instrumento que seria importante para esclarecer todas as dúvidas que rodeiam sempre estes casos? Por outro lado, estas minicâmaras ajudariam a responsabilizar os agentes, que evitariam cometer excessos, e defenderiam os agentes de eventuais falsas declarações de suspeitos. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, aí pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Quando clicar na página, no tema do fórum, aqui na página da TSF na internet, pode também responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se temos um problema de racismo nas polícias. Vamos ver o que dizem os primeiros ouvintes a responder. Dizem que sim. 54% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que temos, de facto, um problema de racismo nas polícias. Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos aqui o debate com a análise política do Anselmo Crespo, o editor de política e o subdiretor da TSF. Bom dia, Anselmo. Estamos aqui perante um daqueles casos explosivos que provocam depois um debate muito polarizado, muito marcado por declarações de ódio dos dois lados. O governo agiu cedo, agiu bem?
Não. O Governo não agiu bem, agiu à boleia do mediatismo que o caso foi ganhando nos últimos dias. É, aliás, uma característica do Governo, não só deste Governo, já agora para ser completamente justo, mas do poder político em geral, que é agir apenas quando as coisas já se tornam tão mediáticas que fica quase mal não abrir o inquérito e este tipo de inquéritos ou este tipo de averiguações não devem ser abertos apenas pela pressão da opinião pública ou pela pressão das redes sociais, devem ser abertos quando há dúvidas e quando essas dúvidas precisam de ser esclarecidas. E este é o primeiro ponto que eu gostava de deixar bem claro sobre isto. Nós, objetivamente, não temos, nenhum de nós, a informação toda sobre o que aconteceu na Amadora. Não temos. E, portanto, quando não temos a informação toda, não devemos julgar, não devemos tirar conclusões precipitadas, não devemos polarizar tanto o discurso como isso tem acontecido nos últimos dias, sobretudo nas redes sociais, porque isso só agudiza ainda mais o problema, não nos permite ver com objetividade o que aconteceu e, portanto, é preciso termos todos muita ponderação, muita calma, e não tirarmos conclusões precipitadas sobre um caso que nós, objetivamente, não temos a informação toda. Temos uma parte da informação, mas não a temos toda. Ora, o Governo, que tem este poder para abrir um inquérito interno, agiu 3 dias depois porque estava altamente pressionado pelas redes sociais, pela comunicação social, pelos discursos que iam sendo feitos, os tais discursos de ódio que iam sendo feitos contra a polícia e agiu tarde, escusadamente, porque podia tê-lo feito de imediato, assumindo que a informação corre dentro das várias forças policiais e dentro das várias instituições, corre com uma celeridade diferente daquela que corre na comunicação social. Mas a esquadra da Amadora e o comando da Amadora tem, em primeira instância, que fazer a sua própria averiguação interna. A PSP tem que fazer também uma averiguação interna e o Ministério da Administração Interna, abrindo este inquérito, tem também que chegar a uma conclusão sobre aquilo que verdadeiramente aconteceu, sem condenações na praça pública, nem dos agentes da autoridade, nem da mulher que foi agredida, e claramente esta mulher foi agredida. E esse é dos poucos factos que nós temos. Nós temos, factualmente, que houve uma mulher, temos esse facto porque temos o vídeo, e o vídeo é apenas uma parte do que aconteceu, não é a história toda. Nós não sabemos o que é que esta mulher disse ao polícia, o que é que ela fez ao polícia, nós não temos essa informação, mas também não sabemos o que é que este polícia ou outros fizeram a esta mulher quando já não estavam a ser filmados. E, portanto, como nós não temos essa informação toda, nós temos que ter muita calma e muita ponderação quando fazemos afirmações, porque isso depois leva a discursos completamente radicalizados, que desfocam completamente do essencial do que é este caso, e nós, não tendo essa informação, temos que ter muito bom senso quando analisamos isto. Voltando à questão política que tu colocavas inicialmente, claro que Eduardo Cabrita mandou abrir o inquérito interno a partir do momento em que foi pressionado pela opinião pública, pressionado pelas redes sociais e pela comunicação social. Não devia ser assim que um ministro ou um governo ou um poder executivo se comporta, porque não devia haver essa necessidade. Nós devíamos ter a consciência daquilo que é preciso cada uma das instituições fazer em cada momento.
Focaste em uma questão essencial. Em bom rigor, não sabemos o que é que se passou durante todo este caso. O que as imagens sugerem é que, as poucas imagens que conhecemos, o que as imagens sugerem é que, quando a mulher é imobilizada no chão, quando se levanta, não tem aqueles sinais de hematomas no rosto que revela depois. O que pode indicar, não sabemos, o que pode indicar que foi agredida dentro do carro da polícia. É isso que esta mulher nos diz, que foi agredida pelos polícias dentro do carro. Ora, isto leva-nos aqui a uma outra questão que é recorrente quando debatemos, e já fizemos vários fóruns sobre racismo e violência policial. Desde 2017 que o comando da PSP, a Direção Nacional da PSP, pediu ao Ministério da Administração Interna para avançar com o projeto piloto de utilização daquelas minicâmaras nos uniformes dos agentes, como vimos muito nos filmes, nomeadamente nos Estados Unidos. Estas minicâmaras poderiam ajudar a esclarecer as dúvidas e tinham aqui, como eu já recordei, tinham vários bons efeitos. Primeiro, ajudavam a esclarecer as dúvidas. Por um lado, responsabilizariam os agentes que sabiam que se cometerem ilegalidades, que isso fica registado em vídeo. Por outro lado, defenderia os agentes de eventuais declarações falsas por parte dos suspeitos. Percebes que continuemos aqui à espera de saber, e aliás já há microcâmaras compradas. Faz sentido tudo isto?
Não, não faz sentido, mas também não faz sentido nenhum faltarem algemas ou faltar equipamento de proteção pessoal para os polícias, e na verdade continuam a faltar.
O ministro diz que não falta, que eles têm
o ministro diz que não falta, mas depois garante que não pode garantir que não faltem, portanto ficamos na mesma. A verdade é que nada disso faz sentido, depois também não faz sentido continuarmos a ter grandes obstáculos a esse tipo de tecnologia, ou por causa da proteção de dados, ou por causa de 30 burocracias que vão surgindo e que impedem que isso aconteça, mas é verdade que não resolvendo o problema totalmente, isso ajudaria num inquérito interno, num processo de averiguações internas, quem tem que avaliar se os procedimentos foram todos corretos, tinha muito mais informação do que apenas a palavra de um contra a palavra do outro. E mais uma vez, eu acho que nós não podemos, não devemos generalizar quando transformamos esta questão numa questão racial. Porquê? Há racismo na polícia, também há no jornalismo, também há na política, também há em todos os setores da sociedade. O racismo não é um problema que se resuma, que se concentre exclusivamente nas polícias ou num determinado setor de atividade. O racismo é, lamentavelmente, um problema transversal na sociedade. Se Portugal é uma sociedade racista e é um país racista, eu não acho que seja tanto como muitos querem fazer parecer, mas também não sou ingênuo, sim, ainda há muito racismo em Portugal. E, portanto, o que me incomoda nisto é perceber que, de um caso Eu não lhe vou chamar um caso isolado, porque se fosse isolado estávamos nós bem, mas a partir de um caso se possa generalizar e dizer agora a polícia é racista. Não é justo para ninguém, por um lado, sobretudo não é justo para os polícias catalogá-los como racistas, porque eles não... haverá bons polícias, haverá maus polícias, como há bons jornalistas e há maus jornalistas, é assim em todos os setores de atividade. Generalização não ajuda à clarificação e esta é a prova evidente disto mesmo. Portanto, se em vez de estarmos a falar de uma mulher de cor negra, estivéssemos a falar de uma mulher de cor branca, era igualmente grave. O que se passou era igualmente grave. E se quem está a ser detido a insultar, agredir um agente da autoridade, é igualmente grave, seja de que raça for, de que cor for, é indiferente, fala a língua que falar. Nós temos que olhar para as coisas com objetividade e não começar a extrapolar e a generalizar e de repente todos os polícias em Portugal são racistas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E, portanto, vamos tentar ter alguma ponderação neste debate e, sobretudo, vamos tentar que quem tem a obrigação de investigar o que aconteceu, a começar pelas estruturas da PSP e acabar no Ministério da Administração Interna, faça o seu trabalho o melhor possível. Mas, sobretudo, não vamos deixar cair este caso no esquecimento, que isso é outra coisa muito típica, que é, agora que isto está no topo da atualidade, nós todos estamos a discutir o inquérito interno e as averiguações internas. Depois, quando sair as conclusões, já não é notícia e, se for preciso, ninguém dá nota disso, porque o próprio Ministério se calhar também não lhe interessa e se calhar a PSP também não lhe interessa. E depois nós assistimos a isto que vemos todos os dias, não é? Que é este aproveitamento político em torno de um caso que é lamentável, que não é caso isolado, não vamos ser ingênuos, isto não é um caso isolado.
Aliás, nos últimos dois anos, este será para aí o quinto fórum em que debatemos aqui ou a questão do racismo ou a questão da violência policial e, por vezes, as duas questões cruzadas.
Cruzadas, claro. O bom senso aqui que eu estou a apelar é para todas as partes envolvidas, a começar pelos que têm cargos políticos. Os deputados, os partidos políticos têm essa obrigação de não se aproveitarem politicamente de um caso para tirarem daí dividendos eleitorais, porque isso é um mau serviço que estão a prestar ao país, mas é exatamente isso que está a acontecer esta semana.
Ontem já escutámos André Ventura a acusar o governo, nomeadamente o Ministério da Administração Interna, de alimentar, julgo que a expressão foi, a paranoia do racismo.
Sim, André Ventura, que ainda por cima é um advogado e que devia ser o primeiro a querer restringir-se aos factos, é o primeiro para quem os factos não interessam para nada. Porque André Ventura já fez a investigação, já deu a sentença e já transitou em julgado para ele. Ele já sabe tudo o que aconteceu ali na Amadora, tudo. André Ventura, aliás, tem essa característica, ele sabe sempre tudo. É uma coisa extraordinária. Ele sabe tudo. Ele se calhar não havia microcâmara, mas ele estava lá e assistiu. Portanto, se André Ventura sabe tudo, então nós não precisamos de fazer inquérito interno nenhum. Perguntamos ao André Ventura o que é que aconteceu e ele explica-nos. Esta irresponsabilidade é o que torna o tal debate polarizado que tu falavas no início e é o que não contribui para um cabal esclarecimento dos factos e do que aconteceu. E nós precisamos mesmo de saber o que aconteceu, porque para um lado ou para o outro, com culpas repartidas, com culpas só de um lado, o que aconteceu foi extremamente grave e não pode passar impune. Seja o polícia, o agente da autoridade, o responsável, ou seja, a senhora que foi detida, a principal responsável.
Neste caso, o pior que pode acontecer é subsistirem dúvidas que alimentem ódios.
Não podem subsistir essas dúvidas, peço desculpa. Não podem subsistir porque esses ódios que já existem, não tendo conhecimento dos factos todos, se nós soubermos exatamente o que aconteceu, é-nos muito mais fácil tirar conclusões. E nós, na verdade, os trolls da internet e das redes sociais e as pessoas que se alimentam deste ódio todo, porque é um alimento, há pessoas que respiram ódio e vivem para isto. Se nós não formos capazes de esclarecer cabalmente as coisas e, sobretudo, se não deixarmos cair isto no esquecimento quando, de facto, existirem conclusões, então este ódio vai aumentando e o futuro da sociedade, enquanto civilização, não é uma coisa muito agradável de antecipar.
A análise do Anselmo Crespo, editor de política e subdiretor da TSF, a lançar o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Ponto de partida, estas denúncias de agressão a uma mulher negra, se queixa de violência e racismo. Estas questões relançaram o debate e queremos aqui no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Teremos ou não um problema de racismo nas nossas polícias? Como avaliam a forma, como o governo e o comando da PSP estão a lidar com este caso? E é compreensível que continuemos a adiar, que o governo continue a adiar a instalação de mini-câmaras de vídeo nos uniformes dos agentes, o que poderia ajudar a esclarecer e a evitar estes casos? Queremos ouvir a sua opinião, a sua reflexão, no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. E que opinião tem o Nuno Rodrigues, técnico de manutenção, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
Olá, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes e bom dia a essa excelentíssima rádio em que presta uma qualidade de feedback para quem ouve. Em primeiro lugar, dizer que o racismo é uma doença em que está em todas as partes, quer na polícia, quer em médicos, quer em todo lado existe o racismo. Isto é um ponto em que as pessoas devem perceber o tema do racismo. Em que consiste o racismo e porquê que existe o racismo? O racismo está em todo o globo, está em toda parte. No entanto, eu dizer o seguinte, falou-se sobre as minicâmaras serem instaladas em polícias ou em viaturas, e nos fardamentos, nos bonés, etc. Esta é uma situação ainda que, em termos burocráticos, estará muito tempo a ser analisada por... situação que se falou agora na proteção de dados e outro tipo de lei que o ANSIM exige em várias matérias. No entanto, eu acho que existe aqui um alimento grande e grave quando acusam e alimentam o racismo no seio policial, em que um polícia se quer impor à sua autoridade, é racismo. Se um polícia quer impor a lei em que existe na Constituição da República Portuguesa, em que todos devem cumprir, é racismo. Estamos a chegar num ponto em que um polícia qualquer dia deixa de impor lei, deixa de impor a sua lei que existe e começa em si próprio, eu tenho despesas, tenho filho, tenho família, eu estou a trabalhar para sustentar a minha vida. Epá, deixem-se matar e que morram. Eu não vi, passo ao lado. Isto é grave, porque desanima qualquer autoridade policial em prestar o bom serviço na proteção de cidadão. No entanto, o governo e as políticas do governo vêm a piorar com a alimentação política que se tem verificado. Isto é outra situação em que dá ajuda o opressor que acusa a polícia de racismo, de força excessiva. Isto faz com que as autoridades fiquem desprotegidas, que é uma situação grave. Uma situação grave em que está a existir no nosso país. Bom, no entanto, a tal violência que existiu, as algemas, uma autoridade se impõe uma lei a um cidadão e o cidadão não cumpre, evidentemente que uma autoridade tem que algemar. Uma autoridade tem que exercer a sua força para conseguir dominar o cidadão que não quer cumprir a lei. Agora, nesta força excessiva que pode existir, evidentemente com qualquer força policial, pode existir uma força excessiva que não por força de vontade do polícia, mas sim para conseguir dominar o cidadão que não está a cumprir a lei. Agora, eu digo outra situação. Estou a viver em Portugal. Eu nasci em Moçambique, vivi em Moçambique há 17 anos. Eu reparo, e vou a Moçambique várias vezes, eu reparo o que é a autoridade, o que é que um cidadão faz a autoridades moçambicanas e o que é que um cidadão faz às autoridades portuguesas. São totalmente diferentes. É assim, se eu estou num país, que eu venho para um país, seja onde for, procurar uma vida melhor, eu tenho que cumprir com as leis daquele país. Tenho que cumprir com o que existe em vigor em qualquer tipo de serviço. Se eu não tenho um passe, se não tenho um bilhete, seja para entrar em qualquer sítio, eu não posso desrespeitar a lei. Se eu desrespeitar a lei, existe um pedido de desculpas, existe outra forma de nós nos desculparmos, seja para quem for, e não desrespeitar a lei. Agora, na minha opinião, e no meu ponto de vista, eu digo para toda a autoridade policial, vocês não desistam de fazerem o vosso serviço, seja para qualquer cidadão. Vocês têm que cumprir com o que consta na Constituição da República Portuguesa. Vocês têm uma associação, têm líderes que estão ao vosso lado. Vocês têm que perseguir com manifestações, vocês têm que perseguir com o que têm em mão para dominar esta alimentação que existe em todo o seio político e em redes sociais, em jornalismo que é excessivo por vezes, certas informações que alimentam este tipo de ódio no seio em que vivemos, em que isto deve deixar, porque nós, para estarmos seguros, temos que ter a força de segurança pública bem robusta, porque sem isso existe como existe em vários países do Ocidente.
Obrigado, Nuno Rodrigues, pela sua participação. Peço aos ouvintes a capacidade de síntese, a maior capacidade de síntese que conseguirem. Temos muitos ouvintes inscritos. Vamos tentar, neste fórum, ouvir o máximo de opiniões que nos for possível. Passo desde já a palavra ao Francisco Ribeiro, profissional de saúde. Liga-nos do Seixal. Bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio. Olha, antes de mais, quero tirar o chapéu ao ouvinte anterior, porque resumiu num ponto exatamente o grande problema desta situação toda. Falando em traços gerais, cada vez que um polícia é chamado a intervir, seja em que situação for, e é obrigado a usar a força para limitar a ação disruptiva de um cidadão, ou é obrigado a usar a arma por ao mesmo sentido, a quantidade de papelada que ele vai ter de preencher a seguir é uma coisa completamente inimaginável. O que leva a que a polícia, muitas vezes, o agente, se veja numa situação em que ou eu cumpro o juramento que eu fiz, ou então, e vou ter uma chatice todo o tamanho, e temos o caso daquele agente, aquele guarda da GNR, que está detido por causa da situação de um furto com um menor, ou então olha para o lado e assobia. E se calhar quando chegar à casa e for deitar a cabeça na almofada, pensa, eu hoje não cumpri as minhas responsabilidades. Isto é grave, isto é muito grave, porque face àquilo que é descrito nesta situação em concreto, nós temos uma pessoa que, estando no exercício das suas funções de motorista de um autocarro, pede a uma pessoa que pague o bilhete, a pessoa recusa-se, isto é o que a polícia diz, a pessoa recusa-se, e ataca verbalmente. Ele vê um agente da autoridade e faz aquilo que qualquer cidadão de bem faz, que é: senhor agente da autoridade, por favor,
deixe-me só, Francisco socorra. Ribeiro, e pedimos desculpa por interromper o seu raciocínio. Há só aí uma falha na sua argumentação. Não é uma questão de bilhete. A criança tinha 8 anos, portanto, e era só mostrar o passe, que é gratuito até aos 13 anos. Não tinha era o passe, não era uma questão de bilhete.
Pronto. Mas há uma... Ok, concordo, aceito a retificação, mas isto não invalida o facto do senhor, sentindo-se ameaçado, tenha socorrido de um agente da autoridade, que é o que qualquer cidadão bem faz. E o senhor agente da autoridade procura esclarecer junto da... Isto continua a dizer, isto é a versão que a PSP apresenta. E o agente da autoridade procura junto da cidadã esclarecer a situação. E a partir daí é que a coisa descamba toda. E a partir daí é que há as versões de agressão não agressão. Agora, a mim o que se me questiona é que como é que em pleno século XXI, 2020, um autocarro cheio de gente, não há uma filmagem disponibilizada do que é que se passou dentro daquele autocarro. Como é que isto é possível? E em relação à pergunta que o Manuel Acácio faz das câmaras, porquê é que as câmaras ainda não estão disponíveis, apesar de já terem sido algumas adquiridas, especialmente nestes bairros e nestas regiões do país mais propensas a esta troca de galhardetes de racismo e não racismo, porquê é que elas não estão implementadas? Por um motivo muito simples, porque no dia em que elas forem implementadas, estas trocas de galhardetes de racismo vão diminuir brutalmente. E essa diminuição brutal vai esvaziar o discurso político, não só de algumas associações, mas também de alguns partidos. E por isso é que não interessa. E eu fico muito contente pelo comentador que o Manuel Cássio convidou, que agora
o Anselmo Crespo.
O Anselmo Crespo. Acho muito bem que eu tenha falado da atitude piromaníaca do Dr. André Ventura, porque realmente aquilo foi uma atitude piromaníaca que o senhor teve. Mas tenho pena de não ter mencionado a atitude igualmente piromaníaca da Associação SOS Racismo. Porque, basicamente, neste momento temos dois polos, um a dizer, ai, a mulher agrediu-se ela própria e agora está a dizer que está a gritar racismo, e do outro lado estamos a dizer, trata-se de uma cidadã de bem, completamente cumpridora da lei, e que foi agredida só simplesmente pelo facto de ser negra. E ninguém tem a história toda. Portanto, se há desculpas aqui, elas têm de ser de parte a parte. E este tipo de comportamento não pode ser sancionado nem admitido pelo poder político, nem de pessoas com responsabilidade na Assembleia da República, nem de pessoas que dirigem uma associação que, verdade seja dita, apesar de todas as falhas que muitas vezes tem, teve um papel importantíssimo na diminuição do racismo em Portugal. Tem de haver responsabilidade. E as pessoas não podem simplesmente dizer as coisas só porque dizem. É tudo, muito obrigado.
Obrigado, Francisco Rivera. Vamos agora escutar Ângelo Barbosa, técnico de máquinas, liga-nos de Lisboa. Bom dia. Ângelo Barbosa, bom dia.
Muito bom dia. Estou muito bom dia. Em relação ao racismo, já disse o Anselmo Crespo há pouco, e eu concordo inteiramente com ele, é uma questão que vai existir sempre. Enquanto existir mundo e enquanto existirem pessoas no mundo, o racismo vai existir. Podemos é minimizar o racismo e como é que se faz para minimizar o racismo. Só se consegue minimizar o racismo com mais educação. A educação, eu estou farto de dizer isto, já participei no fórum em outras ocasiões e já falei muito da educação. Os governos e os políticos esquecem-se ou fazem-se por esquecer que é a educação que consegue mudar o mundo, que já dizia Nelson Mandela e muitas outras pessoas falam da educação. A polícia, igualmente, as forças de segurança, só se consegue ter melhor forças de segurança com outro tipo de seleção, com outro tipo de formação, com outro tipo de atitudes dos comandos das polícias, porque quem neste país diz o que é que as polícias fazem e não fazem, quem as forma e quem as formata, são os comandos, não são os ministérios. O ministério e o governo dão indicações e as polícias formam, e as polícias são formadas por quem? Por ex-militares, por pessoas que vêm de alguns que têm mentalidades de operações especiais e daqueles filmes dos Rambos. O polícia em questão deverá ter alguma razão. A senhora, segundo o que se consta, não foi o mais educada possível. É uma pessoa que, segundo se consta, também tem algum historial de violência, mas isso é um à parte. No que toca às câmaras e à pergunta do fórum se se deve ou não deve usar, eu acho que sim, que se devem usar. Todos os meios que ajudem e que complementem uma atitude das forças de segurança para com os cidadãos e que melhor são bem-vindos. É um pouco como no futebol o vídeo-árbitro. E a educação é o fulcro e é a questão que está em causa e que muito pouca gente refere e fala, que é minimizar ao máximo o racismo. Racismo irá sempre existir, mas combate com mais educação. Nas polícias é a formação e a seleção. Não se pode selecionar polícias, não se pode selecionar seres humanos, pessoas, homens e mulheres, para a polícia que tenham atitudes de violência, que sejam pessoas que pensem que vão para a polícia porque têm ordem para bater nas pessoas, para maltratar as pessoas, para poderem dar uns tiros nas pessoas. Isso é errado. A polícia deve ter uma atitude preventiva, pedagógica, não vir de cacetete na mão, não bater nas pessoas a qualquer preço. Deve-se tentar sempre ter uma postura de simpatia e de cordialidade, não partir para a violência. Se a pessoa em questão, a senhora, mordeu a polícia, deveria de haver alguma condescendência até chegar, porque a violência deve ser usada só em caso extremo. Ninguém morre por levar uma dentada num braço e não se podem utilizar pequenos subterfúgios, pequenas desculpas para partir para a violência. Quem olhar para as imagens percebe quem é o polícia, percebe de onde é que ele veio, qual é a origem que ele tem enquanto militar que foi. Basta olhar para os crachás que ele ostenta. Enfim, e isto é a questão, e para terminar, é educação, educação, educação e formação na seleção dos polícias, com uma atitude completamente diferente daquela que tem sido nos últimos anos e ao longo dos tempos que temos assistido no país.
Obrigado, Ângelo Barbosa, pelo seu contributo para o debate que fazemos hoje aqui no Fórum TSF. No debate online, Pedro Fonseca deixa algumas questões. Porquê é que os problemas de cidadãos com as forças de segurança aparecem quase sempre nas grandes metrópoles? Não tenho ideia de notícias de violência policial em Castelo Branco ou Viana do Castelo. O que estará por trás destes problemas? Pergunta este nosso ouvinte, Pedro Fonseca. Serão as forças de segurança treinadas de forma diferente, consoante da região do país? Ou haverá grupos de cidadãos mais propícios a não cumprir as regras das sociedades? E depois conclui que câmaras nas forças de segurança e certamente as acusações de racismo cairão. Bom dia, Paulo Rodrigues, bem-vindo ao Fórum TSF, é o Presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. Comecemos por esta questão das câmaras e apanhando aqui a boleia do que escrevia este ouvinte. Esta questão das mini-câmaras nas viaturas da polícia e nos uniformes dos agentes é essencial para ajudar a travar estes casos?
Muito bom dia. São muito importantes. De facto, as câmaras são um instrumento que nós temos vindo a pedir que seja instalado, até porque isto garante várias situações. Garante que qualquer cidadão possa, ou qualquer cidadão, ou pelo menos as entidades competentes, possam ter a noção da intervenção da polícia e possam ter essa percepção desde que o polícia intervém até o momento que resolve a ocorrência ou que termina a ocorrência. E isto pode vir a tirar um conjunto de dúvidas que por vezes ficam, porque muitas das vezes vemos só partes ou excertos daquilo que foi a intervenção da polícia, e hoje em dia toda a intervenção da polícia é muito escrutinada, muitas das vezes desviada daquilo que é o verdadeiro acontecimento, e por isso as câmaras vinham resolver de facto um conjunto de problemas.
E entendo porque é que ainda não se avançou para aí?
Pois não entendemos, de facto não se entende, porque na anterior legislatura aquilo que nos tinha ficado, que tinha sido uma das promessas do governo, é de que as câmaras até já existiam, alguns modelos de câmaras, e que poderiam ser instaladas no equipamento da polícia, no fardamento. A verdade é que até hoje continuamos à espera que sejam instaladas. E isto acaba por não nos ajudar, porque nos últimos tempos temos assistido a um debate que muitas das vezes é completamente desviado daquilo que é a verdadeira situação, porque é fácil hoje dizer que a intervenção da polícia é errada. Mas é muito importante que as pessoas percebam que tipo de intervenção, qual era o tipo ou a alternativa que a polícia tinha num caso ou outro, não estou a falar de um caso específico, mas quais são as alternativas dos polícias para poder intervir e poder eventualmente algemar ou terminar com uma contenda, e as câmaras vinham permitir isso e vinham de alguma forma dar uma ideia diferente, provavelmente, da atuação da polícia e daquilo que é o nosso dia-a-dia. E talvez essa percepção também levasse a que houvesse um conjunto de alterações, de procedimentos, mas também de alterações ao nível de decisões políticas, ao nível de decisões até em termos de operacionais dentro da Polícia de Segurança Pública, e também uma percepção diferente, por vezes, de determinadas situações por parte da sociedade. E isso vinha, de alguma forma, repor aquilo que é a legalidade. Não só exigir que a polícia intervenha dentro da legalidade, intervenha bem. O próprio polícia, sabendo que tem uma câmara, também iria, com certeza, ter um cuidado relativamente a todos os passos que vai dando para garantir que tudo estava estritamente dentro da lei e dentro daquilo que são as regras, e por outro lado, sabia perfeitamente que, independentemente da intervenção que tivesse, as pessoas iam compreender, as entidades competentes iam perceber porque é que ele teve que utilizar a força física, porque é que ele teve que intervir daquela forma, porque toda a gente conseguiria ver aquilo que se passou e provavelmente era uma grande segurança também para todos. Por um lado, não havia dúvidas por parte da sociedade, por outro lado, a própria polícia também não tinha dúvidas e tinha uma outra confiança na sua atuação, porque percebia que ninguém ia pôr em causa aquilo que fez.
E teremos um problema de racismo na PSP, ou por vezes somos tentados a julgar a floresta por algumas árvores?
Eu penso que neste momento está-se a fazer um debate que, pelo menos em nosso entender, não é o correto. Qualquer intervenção da polícia, desde que seja com grupos, com etnias, etc., é sempre vista como sendo uma intervenção logo à partida racista. Eu não sei se há alguns resultados, ou o Ministério Público julgou algum polícia por esse facto, ou se há algum processo instaurado e que foi concluído punindo o polícia por ter tido uma intervenção racista. Eu não sei se há algum polícia penalizado ou que fosse levado a tribunal por este crime, por assim dizer. No entanto, em toda a minha vida profissional, nunca percebi, junto com os meus colegas, e estive na Amadora, na Damaia em concreto, passei por corpo de intervenção, estou no Porto, e consigo, estou ao serviço, e portanto nunca vi que a intervenção da polícia, ou do meu colega, ou de um polícia em particular, fosse por causa de por questões de racismo, ou xenofobia, ou outra coisa qualquer. Já assisti a situações que se calhar podia não ter ido tão longe em termos de intervenção, se calhar o uso da força física, que é muito difícil perceber quando está a terminar com uma contenda, até que ponto se consegue chegar àquele ponto e dizer, bom, a partir de agora já é excesso. É difícil, porque estamos a tentar resolver um problema, estamos também provavelmente a ser agredidos, estamos a utilizar a força e nunca sabemos muito bem qual é. Isto, quem está analisado fora é muito simples, mas para quem está, no fundo, no terreno, é mais difícil. E por isso, às vezes podemos repensar melhor aquela atuação ou outra, mas nunca, não tenho ideia nunca de ter a motivação de ter sido racista. Não estou a dizer que não há, não seria sério da minha parte dizer não há, porque eu não conheço 20 mil polícias, nós somos um reflexo da sociedade. Agora, que a polícia tenha um problema de racismo, isso não parece certo, não concordo e não parece que seja a realidade. E por isso, acho que é preciso analisar melhor estes casos. Acho que o debate que se está a fazer é um debate desviado daquilo que é a verdadeira realidade. Não se pode partir logo para a questão do racismo só porque um polícia está a intervir, só porque se calhar fez desta forma e devia ter feito da outra. Vamos perceber primeiro qual foi a razão da intervenção e se foi correto ou não. E depois ver qual foi, se há algum aspecto, se há uma suspeita de racismo. Então vamos ver a seguir. E é isto que eu acho que era importante, porque estamos a pôr, no fundo, a Polícia de Segurança Pública numa situação quase a levar ao extremo ódio. Já vi aí mensagens de alguns cidadãos com ódio, a dizer que temos de fazer justiça pelas nossas próprias mãos. Portanto, no fundo, estamos a criar este ódio em Portugal, quando no fundo não acho que seja por aí que as coisas se resolvem. Se há uma necessidade de rever determinados tipos de intervenção, determinados tipos de atuação, então vamos fazê-lo. Agora, estar a colocar as questões a um nível não me parece que venha melhorar ou que venha ajudar nem a sociedade portuguesa em geral, nem a polícia em particular, parece-me errado e parece que estamos no mau caminho.
Obrigado, Paulo Rodrigues, pelo importante contributo que deixou aqui no Fórum a TSF, a avaliação e os apelos que nos deixa o Presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. Ora, termina aqui a primeira parte do Fórum TSF, vamos retomar o debate já a seguir ao noticiário.
11 da manhã com 7 minutos na TSF. Vamos retomar o fórum. A edição é de Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
Retomamos aqui o debate no fórum TSF, que tem como ponto de partida as denúncias de agressão feitas por uma mulher negra. Diz que foi agredida por um agente da PSP na Amadora. As imagens apontam para essa agressão, mas, em bom rigor, não sabemos concretamente tudo o que se passou. Queremos, no fórum TSF, ouvir a sua opinião. Temos um problema de racismo nas polícias? Como avalia a forma como o governo e o comando da PSP estão a lidar com este caso? E é compreensível que se continue a adiar a instalação de mini-câmaras de vídeo nos uniformes dos agentes, o que ajudaria a esclarecer estes casos e a provar se os agentes acusados cometeram, de facto, ilegalidades? Compreende este atraso? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos se temos um problema de racismo nas polícias. 68% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que não. Retomamos aqui o debate com a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, professor José Semedo. Liga-nos do Cacém. Qual é a sua opinião sobre este tema?
Bom dia, Manuel Cássio. Obrigado pela oportunidade de intervir no fórum mais uma vez. A minha opinião. Pois, eu penso que não existe racismo especificamente na polícia. Existe racismo estrutural e institucional no país, e é evidente que os polícias fazem parte da matriz cultural que neste momento ainda suporta o racismo de um modo geral. Basta ouvir as conversas, basta ver as caixas de comentários e ficamos logo identificados. Basta ver também algumas estatísticas que já foram publicadas, nomeadamente os estudos da doutora Cristina Roldão, e que identificam muito concretamente os problemas que existem com as populações de afrodescendentes em Portugal. Neste momento, os negros e as associações de afrodescendentes em Portugal têm um grande sentimento de revolta, e eu aqui não estou a tentar a mobilizar ninguém para a revolta, antes pelo contrário. Apela que se tenha calma e que não se dê motivo para que haja mais atuações racistas como a que presenciamos na Câmara, porque está-se a pôr a questão se realmente, alegadamente houve agressões. Nós vemos agressões, nós vemos um agente a tentar fazer um mata-leão a uma senhora. As pessoas estão muito revoltadas com isto, é evidente, mas a revolta, neste momento, terá que mobilizar os afrodescendentes para soluções de combate ao racismo estrutural e institucional e não para a resposta a este caso em concreto. Nós ainda tenho a dizer que estamos à espera que sejam identificados os outros elementos do caso Giovanni, que também parece um caso atender para uma questão racial. Tenho a dizer ainda que o papel da imprensa tem sido lamentável porque gasta-se muita tinta, muito dinheiro, muito tempo de antena a tentar mostrar que não há racismo. Numa manifestação intelectualmente desonesta, uma situação que é intelectualmente desonesta, que é quando aparecem situações de racismo, sistematicamente perderem mais tempo a tentar provar que não houve racismo naquela situação do que a analisar a situação que é tipicamente racista. Depois há o papel do Poder Judicial aqui. O Poder Judicial, ainda o ano passado, no caso da Amadora e da Esquadra de Alfragide, afastou a questão racial muito cedo, antes de ter feito qualquer um debate sério e uma análise séria sobre se havia ou não racismo naquela situação, porque havia lá situações em que eram referidos os termos pretos seguidos de palavras desonrosas, desagradáveis, assintosas para as pessoas, e essa situação foi posta de parte muito cedo antes. Portanto, há uma tendência. O problema é querer-se fazer racismo, mas não se querer que seja chamado de racismo. Porque
Eu recordo os trabalhos da doutora Robin DiAngelo, que fala da fragilidade branca, que é esse incómodo que provoca o falar de racismo. Quando se está a falar de racismo, não se está a dizer que as pessoas são todas racistas, ou que foram esclavagistas ou colonialistas. Nós estamos a falar de uma questão que existe, que as pessoas de pele mais escura se deparam no dia-a-dia, deparam-se nas instituições, quando entram num supermercado, quando entram num banco. São situações que até já deram mortes e assassinatos. Portanto, a situação existe. Não há que tentar não provar, porque isso depois faz as outras pessoas pensar, mas eu sou burrinho porque estou a ver ali uma atuação estranha. Eu, quando vejo um homem sentado em cima de uma senhora a fazer mata-leão, quando depois vem-se a saber que a senhora entrou para um carro-patrulha com os dois olhos bem abertos e sai de lá com os olhos tapados, com o lábio desfigurado, com a cara cheia de hematomas, quer dizer, isto aqui, não venham tentar convencer que a imagem que estamos a ver que foi montada, ou então a teoria que tem vindo que é a mais vulgar nas redes sociais, que a senhora se mandou da escada abaixo ou se atirou contra uma parede para poder culpar a polícia, porque isso não faz sentido a ninguém. Pronto, são só teorias.
E obrigado, José Sementes, por ajudar também aqui a refletir. Peço aos ouvintes uma grande capacidade de síntese para que possamos vir. Temos largas dezenas de ouvintes inscritos. Peço a todos a capacidade de síntese, a máxima capacidade de síntese que conseguirem, para que possamos ouvir aqui o maior número de ouvintes possível. Bom dia, Engenheiro Jorge Cortês, Liga-nos de São João da Madeira. Bem-vindo também a este debate.
Bom dia. Sobre a questão do racismo na polícia, eu penso que há racismo na sociedade portuguesa e, portanto, proporcionalmente, também afeta a polícia. Mas também há violência policial, às vezes. E não parece que seja só contra pessoas de etnia negra, cigana ou não branca, como queiramos chamar. E também há muito desrespeito com a autoridade. Hoje em dia, tudo bate-se nos professores, insulta-se os polícias, bate-se nos juízes, bate-se nos médicos, que será um problema grave de respeito na sociedade portuguesa, que tem de ser refletida e portanto, não deve ser empolada para a situação do racismo. Depois, também notamos que as forças de segurança estão carentes de meios diversos, não são as célebres câmaras como outras situações. E, portanto, há uma absoluta necessidade de investir nos meios que a polícia necessita para executar melhor o seu trabalho. E há, sobretudo, na minha opinião, uma grande necessidade de modificar a educação cívica das generalidades portuguesas. É só.
Obrigado, Engenheiro Jorge Cortês. Agradeço a sua participação e a capacidade de síntese. Respeito aqui o debate online. Jorge Castro responde à pergunta que hoje fazemos. Se há racismo, se temos um problema de racismo nas forças policiais portuguesas. E este nosso ouvinte, Jorge Castro, responde desta forma. Certamente que há, mas mais do que isso, é a falta de civismo e educação em que muitos acham que podem desafiar constantemente as autoridades com ou sem razão. Há mecanismos legais para reclamações e mais uma prova é no aumento das agressões contra médicos, enfermeiros, professores, etc. Muitos casos poderiam ser resolvidos com bom senso, mas para tal é necessário que as pessoas sejam cordiais. Rosi Andrade diz que não é descartar essa hipótese, a pergunta que fazemos, se temos um problema de racismo nas nossas polícias. Portanto, escreve Rosi Andrade, não é de descartar essa hipótese, mas também é natural, até porque a polícia passa por situações terríveis, principalmente nas áreas suburbanas das grandes cidades. Às vezes, esquecemos que são humanos com sentimentos e limites, e convenhamos, há por aí muita gente que os leva ao limite. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se temos um problema de racismo nas polícias. 67% dos ouvintes responde não. Bom dia, Mamadou Ba, é o presidente do SOS Racismo. Não seria difícil para si responder sim ao inquérito que fazemos aqui na página da TSF na internet, imagino.
Claro que não. Bom dia, Manuel Acácio. Claro que há racismo. Aliás, eu acho que alguns nos ouvintes das suas posições e o que nós temos vindo a constatar, inclusive através da tomada de posições de alguns dos sindicatos, nomeadamente o Sindicato Unificado da Polícia, não restam dúvidas de que há racismo dentro das forças de segurança. E repare, nós há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, estamos aqui, o país inteiro, a discutir o caso do Bairro da Jamaica, em que a polícia tinha agredido de uma forma bárbara uma família inteira. Um ano depois, temos um agente a agredir barbaramente uma mulher negra. E enquanto a agredia, insultava, ofendia com insultos racistas. E mais grave ainda, enquanto conduzia esta mulher à esquadra, teve a companhia de colegas que assistiram às agressões e nada fizeram para impedir a violência. E depois disto tudo, temos uma circunstância em mim que me indigna profundamente, que foi a posição de direção nacional da PSP, a defender o agente perante a evidência clara, não é? Que todos nós, o país inteiro, viu através da cara da senhora e do seu corpo. O que é que pretende a Direção Nacional da PSP? Quer mobilizar o corporativismo para negar a existência do racismo na esfera de segurança? E por que é que este agente não foi imediatamente suspenso? Ele provou não ter condições para exercer a função de polícia. Isto é, parece-me, o mais óbvio. Estamos à espera de quê? Que haja mais uma tragédia? Para depois percebermos que o que está a acontecer sistematicamente dentro das forças de segurança é uma ameaça à própria democracia. Como é que é possível isto acontecer? Ainda depois do que aconteceu no Bairro Jamaica, depois do que aconteceu na esquadra de Alfragide, depois dos outros casos todos, como é que é possível? É a pergunta que eu coloco, como é que é possível?
O Mamadou Ba disse há pouco que, claro, que existe um problema de racismo dentro das polícias e que avaliação faz? Qual é a dimensão dessa ameaça? Porque, por vezes, já aqui foi dito, tendemos a generalizar e a dizer temos uma polícia racista, tomando todos por igual. Consegue traçar aqui um limite de estaremos a confundir a árvore com a floresta ou, de facto, o problema tem uma dimensão realmente grave, em sua opinião, Mamadou Ba?
Oh, Manuel Acácio, já me fez várias vezes, esta é a enésima vez que eu participo no seu programa. Eu já disse, como disse o ouvinte anterior, evidentemente quando dizemos que há racismo na polícia, não estamos a dizer que todos os polícias são racistas. Agora, uma coisa me parece essencial numa democracia, que se há um mal, não é preciso nós tentarmos fazer aqui uma espécie de métrica de quão racista ou não é a polícia. A nossa primeira preocupação é saber se há ou não racismo dentro das forças de segurança. E há racismo dentro da polícia. E esse racismo é cada vez mais evidente, porque há uma infiltração nítida da extrema-direita dentro da polícia. Aquele comunicado do Sindicato Unificado da Polícia é o quê? Como é que é possível uma estrutura sindical ligada às forças de segurança fazer um comunicado deste teor? E sem que nada aconteça, e que me digam que não há infiltração da extrema-direita? E, evidentemente, se há infiltração da extrema-direita dentro da polícia, há racismo dentro da polícia. O que é preciso fazer, na minha opinião, é que nós temos que enfrentar esse problema. A tutela tem que encontrar rapidamente formas de dar cobro à infiltração da extrema-direita dentro das forças de segurança. Isto não se faz, evidentemente, através de um decreto, mas é preciso um compromisso claro para combater a infiltração da extrema-direita dentro das forças de segurança. E nós não podemos permitir, porque, repare, sempre que se fala da existência do racismo nas forças de segurança, nós esquecemos de lembrar os vários casos de mortes que aconteceram nas mãos da polícia. Já foram mais de 10 pessoas que foram mortas por agentes policiais. E não podemos continuar nisto, porque isto é uma ameaça não apenas à nossa democracia, mas é um barril de pólvora que nós estamos a criar na sociedade portuguesa. Nós estamos a legitimar uma ideia de que há pessoas, por serem aquilo que elas são, por serem negras, ciganas ou por serem diferentes, podem merecer um tratamento diferente das instituições. Isto não é aceitável.
Mamadou Ba, quando estava a preparar este fórum, aliás, havia ter ido aos nossos ouvintes e não disse, convidámos o Ministério da Administração Interna, que não respondeu ao convite, convidámos a Direção Nacional da PSP, que não aceitou o convite. E contactámos também a Provedoria de Justiça para tentar perceber se existiam muitas queixas de racismo e de violência, nomeadamente nas forças policiais. Ora, a informação que nos foi dada é a Procuradoria de Justiça não recebeu qualquer queixa neste sentido. Como é que lê este facto, Mamadou Ba?
Há duas circunstâncias aqui que podem explicar. Eu tenho muitas dúvidas sobre esta resposta, mas enfim, saberão as entidades que responderam da veracidade desta resposta. Mas há duas circunstâncias que podem explicar isto. A primeira é que, evidentemente, há uma falta de confiança das pessoas vítimas do racismo em as instituições. Porque o que tem acontecido é que sempre que apresentem queixa, nós ouvimos o último ouvinte a dizer que, por exemplo, no caso da Alfragide, a primeira coisa que o Ministério Público encontrou por fazer é afastar a questão racial naquilo que foram as agressões e que toda a gente viu, inclusive está escarapachado nos autos de pronúncia daquele processo. Portanto, e há um aumento de queixas na Comissão para a Igualdade. Portanto, não me digam que não há aumento de queixas de racismo. Há, evidentemente, um aumento de queixas, mas uma das razões pelas quais também as pessoas muitas vezes não apresentam queixas, primeiro porque o acesso à justiça é muito caro, segundo porque a nossa ordem jurídica não é muito eficaz. Nós não podemos continuar a achar que podemos combater o racismo através de contraordenação. É impossível, uma vez que há uma enorme ossificação de uma cultura racista dentro das forças de segurança. Portanto, é preciso que nós alteremos completamente o quadro jurídico, no sentido de o tornar muito mais dissuasivo de prática de racismo por parte das forças de segurança e dar também alguma confiança aos cidadãos e às cidadãs que são vítimas do racismo, que podem confiar na justiça. Enquanto isso não acontecer, evidentemente, podemos sempre fingir que não há racismo porque as pessoas não apresentam queixa. Porque se apresentam queixa e não vêm resultados, podem não confiar na hipótese de fazer justiça quando forem vítimas do racismo. Portanto, há aqui vários problemas estruturais que é preciso encarar. E isto é da responsabilidade da tutela. Já este agente já devia ter sido suspenso e os agentes que estavam na sua companhia já deviam ser objeto de inquérito. E a própria tutela já devia ter vindo a público, não apenas pedir para a abertura de inquérito, mas pronunciar-se claramente de uma forma inequívoca contra aquilo que aconteceu naquele dia contra a Cláudia Simões. Enquanto continuarmos a fingir que a questão racial é uma questão da maçã podre, ou seja, que há só de uma forma circunstancial atitudes racistas por parte da agente de segurança, nós estamos a adiar o problema e estamos a agravá-lo. É preciso, enquanto é tempo, enfrentá-lo. Porque senão, esta ameaça, ela pode custar a nossa própria solidez democrática. É uma ameaça para todos e todas nós.
Obrigado, Mamadou Ba, pelo contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui no Fórum TSF, o presidente do SOS Racismo, marcando também esta reflexão que hoje fazemos. E para a qual convido agora Rénia Fernandes, estudante nos Liga de Lisboa. Bom dia.
Muito bom dia, Sr. Manuel Acácio, e a todos os ouvintes da TSF, do Fórum TSF. Agradeço antes de mais a oportunidade em participar neste fórum, manifestando a minha indignação perante este caso e perante a questão que fez, se existe ou não racismo em Portugal. Sim, existe racismo em Portugal. Existe racismo na maior parte dos países ditos democráticos.
Aqui a minha pergunta até era nas forças policiais.
Pronto, eu chegarei a esse ponto. Realmente existe e, de facto, o problema aqui é que o racismo em Portugal ainda é institucional. Enquanto que em vários outros países vemos que há vários casos de atitudes racistas pelos cidadãos, mas não é institucional na medida em que o próprio Estado tomou medidas para combater este tipo de atitudes. Em Portugal, não. E este caso é um flagrante. Porquê? Porque realmente é condenável a atitude da negra portuguesa que foi agredida, a senhora Cláudia Simões, porque realmente perante um agente de autoridade devemos acatar as ordens e ter o máximo de respeito possível, mas vamos analisar o caso em concreto. A senhora estava num transporte público, num autocarro, com uma criança de 8 anos que se esquecera do passe em casa. O motorista convidou a filha a sair. Ela, claro que apoiou a filha, pedindo ao motorista que a guardasse, caso quando chegassem à paragem, que o outro filho iria apresentar esse mesmo tipo de transporte. Portanto, chegando ao isto, ouvindo ambas as partes, chegando à paragem da senhora, o motorista faz queixa à polícia e até aqui eu dou razão à polícia. A senhora deveria ter tido uma atitude de cidadã e ordeira. O que me realmente indigna nesta situação toda, nem sequer é um mata-leão. Eu até aí não sei o que se passou, não sei se a senhora empurrou ou não o polícia e ele teve necessidade de a imobilizar, não sei. O que me indigna é o fato de o polícia, pelas declarações que ouvi da senhora, o polícia agrediu-a no carro, depois desta dizer que ele cheirava a álcool. Portanto, foi um ato de vingança, porque nos carros de patrulha portugueses, dos polícias, não existe câmara. Na maior parte dos outros países já existe. Este problema nem se poria. Os polícias resolveram fazer justiça pelas suas próprias mãos, por sentirem ódio e pelo facto também da senhora ser negra, claro, por ser negra e pobre e viver na Amadora, sabia que esta pessoa certamente não se iria defender, sendo um outro cidadão. E, portanto, claramente choquearam a senhora na cara, porque ninguém me vai dizer que a cara da senhora está transfigurada como está ou esteve pelo facto de ter dado uma queda. A senhora ainda diz que ele atirou para o chão e ainda desferiu dois golpes, dois pontapés na cara. O que me indigna e o que me diz que há racismo em Portugal não é a atitude deste agente, porque vários, o agente é mais um cidadão português. Não podemos, com base nesta atitude, dizer que toda a Polícia de Segurança Pública é racista. O que me indigna é a forma como a situação, esta informação é retratada, é veiculada nos mídias portugueses. Em todas as televisões, o que nós lemos, vendo que a senhora foi a maior lesada, vendo que a senhora é que está transfigurada, em detrimento das mordidelas que o senhor polícia tem e que a senhora claramente não deveria ter feito, nós vemos polícia agredido. Vemos que esta situação é tratada por parte das próprias, porque de facto as mídias são o quarto poder e representam aquilo que é o pensamento da sociedade. E portanto, a senhora ainda vem dizer que no hospital a médica disse, vocês provocam os polícias. Portanto, a mim o que me indigna realmente é a forma como toda a situação, deveria logo ter havido uma condenação em massa por aquilo que aconteceu, porque ninguém nos vai dizer que há aqui alguma hipótese dos polícias não terem, de facto, agredido aquela senhora no carro. É visível que isso aconteceu. Em primeiro lugar, isso deveria ter sido condenado. A senhora foi constituída arguida. O polícia não foi. Não foi suspenso, está de baixa e ainda temos vários movimentos a defendê-lo, mas isso é normal. Numa sociedade democrática há sempre várias posições, mas o Estado tem que tomar, de facto, posições mais concretos, mais, não basta pedir para abrir um inquérito. Isto é uma situação flagrante, no meu ponto de vista. E era só isto que eu tinha para dizer.
E obrigado por partilhar connosco o seu ponto de vista sobre esta questão, Rénia Fernandes. Bom dia, António Santos, é comerciante, Liga-nos Lisboa. Bem-vindo também a este debate. António Santos, não tem indicação que esta chamada caiu. Já retomaremos aqui um pouco mais à frente o contacto com este nosso ouvinte. Volto a espreitar o debate online. Bruno Martins escreve: não temos problemas de racismo na polícia. Temos um problema comportamental de grupos da população, suportado por uma pequena minoria partidária que hasteia a bandeira do racismo sempre que possível para cativar votos, prejudicando as forças de segurança e atos das mesmas, tais como detenções. Agora, qualquer pessoa sabe que pode resistir a uma detenção que irá aparecer na televisão e com apoio parlamentar. Pedro Lima considera que a polícia tem que ser exemplo. Infelizmente, já presenciei situações de completo abuso de poder e falta de respeito, escreve este nosso ouvinte. Quanto ao inquérito, está na página da TSF de internet, perguntamos se temos um problema de racismo nas polícias. 67% dos ouvintes responde não. Bom dia, José Miguel, é o vice-presidente da Associação de Profissionais da Guarda. Obrigado por ter também aceitado o convite para participar nesta reflexão que hoje aqui fazemos. Comecemos por esta última questão. Que avaliação faz? Temos ou não um problema de racismo nas nossas forças policiais, PSP e GNR?
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia também a todo o seu auditório e obrigado por nos permitir a nós, a Associação dos Profissionais da Guarda, mais uma vez podermos participar, transmitindo aqui o nosso sentimento e a nossa opinião sobre uma situação que se torna complexa, porque hoje em dia é fácil anunciar-se e apregoar-se o racismo. Há várias expressões e há várias ações e atitudes em relação àquilo que envolvem os elementos das forças de segurança que são tidas hoje como vergonha ou como racismo. Este acontecimento sobre o que estamos aqui a pronunciar neste fórum, a nós, enquanto profissionais, e não o conhecendo, e eu não o conhecendo no seu pleno, não, é claro que não nos deixa a nós, instituição, neste caso Guarda Nacional Republicana, quer, neste caso, referindo de uma forma geral às Forças de Segurança, não nos deixa nada contentes por ela ter verificado. São situações complicadas e a realidade é que só quem está nessas situações as pode avaliar e se pode sentir como
proceder ou não proceder. O que eu acho que nestas situações o que se mostra é, e vem demonstrar ainda muito mais o quanto é complicada a ação das forças de segurança no terreno. E isto são situações que são de conflito, umas de maior conflito, outras de menos conflito, mas são situações de risco. E continuamos aqui a ter a ação dos profissionais das forças de segurança como uma profissão de risco. E hoje em dia é muito fácil apontar-se o dedo a um profissional, porque o profissional na sua ação ele está identificado à partida, está identificado pela farda que tem e está identificado pelo nome que tem na sua farda. E isto torna os agentes das forças de segurança como um alvo fácil. Fácil para situações como esta, que foi uma situação complexa, que continuo a dizer, nós não temos um conhecimento de como ela se perpetuou. O que é certo é que vamos colocar a situação do profissional de estar num determinado momento, num minuto, ter que tomar uma decisão, ter que reagir a algo que se passa em seu redor, ter que reagir a algo para o qual foi chamado. Portanto, se houve uma chamada do agente da autoridade por parte do seu motorista da entidade transportadora, portanto, algo já estava a correr mal dentro do autocarro. Porquê que não há uma filmagem da ação anterior a qual vai disputar todo este processo a seguir? Portanto, isto dá-me a ideia que são situações que são complicadas de avaliar. E não, acho muito injusto que se aponte de uma forma tão leve o que haja racismo nas forças de segurança. E como disse aqui um participante do fórum anteriormente, o racismo entende-se sempre que uma das partes se sente menos protegida, ou que aproveita uma determinada circunstância, um determinado acontecimento, para valorizar a sua condição pela cor, pela etnia, pela raça que tem. E isto é muito, muito, muito complicado, de uma forma tão leve, transformarmos situações que não deviam de acontecer, se aconteceram de uma forma negativa, não deviam de ter acontecido, mas transformar-se este acontecimento como um facto de bandeirar, trazer uma bandeira a apregoar racismo. Então eu pergunto desta forma, quantos agentes nas forças de segurança nós temos e que são de cor? Se temos um número minoritário de agentes de cor e eles têm que agir na sua função diária, eventualmente contra sujeitos, contra pessoas de pele branca, então o racismo valorizar-se-ia da mesma forma e nunca se aprovou a que haja racismo contra as ações que são tidas mais violentas contra os próprios.
O José Miguel está a dizer-nos que a acusação de racismo está por vezes a ser usada como arma contra as forças de segurança?
Eu acho que sim, Manuel Cássio, e tenho pena que se diga disto, não quero desta forma transformar esta minha observação que vou fazer a seguir como uma crítica pesada, mas é uma crítica. Hoje em dia, todos nós temos na mão uma câmara de filmar. Todos nós temos na mão uma câmara de filmar que, em determinadas circunstâncias, usamos e se usa contra, pelo lado que é mais favorável, pelo lado que é mais favorável. O que eu queria sentir é que não quero que se sinta que os profissionais, e depois é aquilo que um ouvinte atrás também disse, é assim, a comunicação social, e temos que ser realistas neste aspecto, nós todos respeitamos a profissão de cada um, eu enquanto cidadão e enquanto profissional das Forças de Segurança tenho que respeitar, aceitar, colaborar e participar com os órgãos de comunicação social, mas, Manuel Cássio, vamos dizer agora assim, um pouco isentos da profissão. Há determinadas imagens que vendem, que rendem e que isso é importante. E são essas que passam. Quando se aprovoa e quando se fala nesta condição dos agentes usarem as bodycams no seu fardamento, é lógico que esta é uma situação que resolveria muitas situações. Resolveria algumas situações. Mas porquê só se apontar a necessidade das bodycams para estas situações em que há um conflito direto entre um agente e alguém de uma determinada etnia, de uma determinada classe, e só porque só se valoriza a necessidade das bodycams nesta segurança. E se o agente estiver envolvido num acidente, se estiver interveniente numa ação em que precisa de um socorro próximo, porque está num patrulhamento e está isolado, porque está numa patrulha, está num acontecimento e está isolado, porque não apontamos a necessidade deste equipamento para um bom desempenho da profissão dos agentes de força de segurança? E só se aponta a necessidade deste equipamento para uma situação em que é um conflito.
Ora, e isso que acabam de dizer dá ainda mais força a outra das questões que colocamos aqui no fórum do TSF. A Associação dos Profissionais da Guarda compreende este atraso na aplicação destas mini câmaras de vídeo nos uniformes?
Manuela Cássio, compreender não compreendemos, até porque tem sido já de algum tempo para trás que tem sido procurado e pedido por nós, enquanto profissionais das forças, que haja um mecanismo que possa defender, possa ser útil ao bom desempenho da missão. O que se leva aqui a crer, e se não houvesse outras circunstâncias de privacidade, de alguma privacidade envolvente aos agentes, se calhar os próprios agentes já se sentiriam na necessidade de ter que eles próprios comprarem este equipamento para se sentirem mais seguros. E lá voltávamos novamente à mesma situação. Não é fornecido, mas se é importante para o meu desempenho enquanto profissional, se calhar vou ter que adquirir. Só que há mecanismos legais ou não tão legais que circundam todo este processo da existência destes equipamentos e para os quais os profissionais ainda não foram dotados deste equipamento. E isto é mais uma situação que eu acho que é aquilo que se tem ventilado neste momento e que nós temos defendido enquanto das Forças de Segurança, que há equipamentos que são necessários e que se não são fornecidos, nós temos que os comprar. Mas ainda voltando aqui à situação sobre o racismo, gostaria de dizer que o racismo, na minha opinião, enquanto cidadão e enquanto profissional, existe. Ele existe naquilo que é a expressão do cidadão. Eu acho que o maior ato de racismo que é feito é por aqueles que depois se intitulam como vítimas da própria prática do racismo. E isto, para mim, é um fenómeno social que hoje em dia é fácil de embandeirar e eu acho, enquanto cidadão, e por aquilo que eu vejo naquilo que movimento na rua, quando saio com a família, quando vou nos transportes públicos, quando vou a um estabelecimento comercial, eu vejo que quem pratica maiores atos de racismo são aqueles que depois se vitimizam por terem sido tidos como, em determinadas circunstâncias, como um ato de racismo. E isto é frequente vermos provocação por um lado, há provocação por outro, provocam-se as pessoas, provocam-se os idosos, provocam-se os profissionais de força de segurança. Porquê? Porque depois há um sentimento de impunidade por quem, se a coisa não corre favoravelmente para aquele lado, pode embandeirar em arco e foi vítima de racismo. Eu não vejo situações de provocação e tão evidentes a profissionais de segurança, a profissionais de saúde, a profissionais de educação, não vejo circunstâncias tão provocatórias como se via quando havia alguma legitimidade, e era dada a legitimidade da prática da função policial, do como fazer cumprir a lei, fazer cumprir as normas da República, e aquilo para o qual nós fizemos um juramento, que é defender a República, defender a pátria, defender o cidadão. Se não estiver, a condição policial não estiver valorizada, nós cada vez, e desculpe-me esta expressão, nós cada vez, profissionais de vários setores, vamos ser mais enxovalhados. Porque quem tem esta possibilidade de ser provocatório e não ser punido por aquilo que é as provocações que faz, pelas ações que faz, pela falta de saber estar em uma sociedade que é a nossa, estas pessoas vão se sentir impunes e nós profissionais cada vez vamos estar mais vitimizados. Vamos ser mais atacados, vamos ser mais penalizados e vamos ter que desempenhar a nossa função cada vez com mais risco, com mais, não queria utilizar a palavra agressividade, mas não me ocorre outra vez, mas de uma forma mais veemente. E os profissionais das Forças de Segurança, neste momento, sentem-se completamente abandonados, até em circunstâncias destas, porque sabemos de antemão quantos agentes da autoridade, quantos profissionais das forças de segurança são provocados por palavras, por atos, por gestos, em determinadas situações, e alguém aprovou e alguém vem defender depois os profissionais das forças de segurança. Não, esta é uma situação que vende. E isto, eu lamento que se ela aconteceu na forma em que a senhora diz que aconteceu, se aconteceu, eu não posso valorizar, tenho que me sentir triste por ter acontecido. Agora, pergunto desta forma, quando acontece com os profissionais da segurança, é dado o mesmo valor? É dada a mesma atenção aos profissionais? São tidos na mesma patamar de responsabilidade que se está a transportar aqui para uma cidadã que teve uma ação, ela também, se calhar, não tão correta? Isto são pormenores sociais que temos que avaliar em todos os momentos. Não se pode ter uma floresta pela árvore, nem uma maçã estraga o pomar inteiro.
Obrigado, José Miguel, pelo importante contributo que trouxe também ao debate que fazemos aqui no Fórum TSF. A opinião e os alertas que nos deixa o vice-presidente da Associação dos Profissionais da Guarda. Mais um dado para este debate que hoje aqui fazemos e para o qual convido agora o Joaquim Rodrigues, é funcionário público, está em Montemor-o-Velho. Bom dia.
Bom dia. Quanto ao caso concreto, Eu já várias vezes tomei um transporte público sem que tenha levado o passe e nunca causei um problema parecido com este. Portanto, as pessoas têm que ter a capacidade de reconhecer os seus erros e emendá-los em tempo oportuno. Não foi o caso. Portanto, quanto à atuação do polícia, o polícia está legitimado para usar da força. E a senhora não sofreu o que sofreu por ele não levar o passe para o transporte. A senhora sofreu o que sofreu, foi vítima do que foi vítima, porque o procedimento dela foi claramente incorreto. O polícia está claramente legitimado para fazer valer a ordem que dá.
A opinião que nos deixa Joaquim Rodrigues. Vamos ao encontro de Nelson Pereira, oficial de operações de voo. Está no Montijo. Bom dia.
Olá, muito bom dia. Ora bem, olha, tomando as palavras do senhor da Associação da Guarda, que disse, realmente não podemos tomar a floresta por uma árvore. Agora, não sejamos hipócritas. O racismo da polícia, claro que há. Como em toda a sociedade, como é lógico. E quem o sente, realmente, na pele, tem que chegar à conclusão que, de facto, ele existe. Porque eu até, dentro da minha profissão, faço aqui uma analogia. Por exemplo, aquele caso que nós vimos em Guimarães, com aquele adepto do Benfica, com o pai septuagenário, as duas crianças menores. Portanto, aquilo que nós vimos, e ainda por cima, perpetrado por um oficial de polícia, com os subalternos ao lado, que não entregaram, viram tudo. A minha analogia é, hoje em dia, na aviação, um primeiro oficial que vê um comandante que não está a seguir os procedimentos como deve ser, já está autorizado a intervir quando vê que algo não está a correr de acordo com os procedimentos e as normas. Porquê? Porque quando se não é, é só ligarem o National Geographic no meio bem e vão ver o desastre que acontece. Portanto, a minha analogia é essa. Vocês vejam o exemplo daqueles polícias que estavam ao lado do oficial que estava barbaramente a agredir o senhor e ainda deu um soco ao septuagenário, ao pai do senhor. Agora, pensem, logicamente, não tomemos a floresta pela árvore. Mas que há racismo na polícia, não tínhamos dúvidas. Portanto, é o meu testemunho.
Obrigado pelo seu testemunho, Nelson Pereira. No debate online, Lourdes Barros escreve que já assisti a muitas situações que me leva a crer que este caso de racismo tem a ver com a educação das pessoas, a complexos e até mesmo a inveja por ter nascido diferente, leva a esta complicada conversa. E acrescenta Lourdes Barros, eu tive colegas, tenho vizinhos e são pessoas descomplexadas e bem formadas, mas há também pessoas de um lado ou de outro muito conflituosas com mau feitio. Parece que o racismo é recíproco, escreve Lourdes Barros. Pedro Pereira participa no debate com esta opinião. A falta de respeito começa nas próprias polícias. Os exemplos que dão deixam muito a desejar. Caso da greve, estavam proibidas greves no aeroporto, pois o Movimento Zero lá estava. Deviam levar processo disciplinar para a próxima, talvez cumprissem a ordem. Eduardo Sousa escreve que existem pessoas com um problema de violência. Só que neste país, tudo leva com o rótulo de racismo. O rapazinho branco foi morto em Lisboa por três negros. Também foi racismo? Pergunta Eduardo Sousa. Bom dia, Luís Miguel, é agente da PSP, Liga-nos de Sintra. Bem-vindo também a este debate.
Olá, bom dia e obrigado. Isto depois, eu fui ouvindo o fórum, fui ouvindo o que as pessoas iam dizendo e depois torna-se muito complicado porque diz muita coisa e diz tanta coisa sem sentido nenhum que nós em casa, revoltados, eu porque sou agente da PSP e os meus colegas agente da PSP a ouvir determinadas coisas que são ditas, sentem-se revoltados, a dar altura dou por mim, parece um catavento a querer apontar tudo e a responder a tudo, o que não é correto. Não é correto. O meu conselho é as pessoas, depois quando tiverem um bocadinho de tempo, se calhar o seu jornalista conhece, a ler um poema de Fernando Pessoa que se chama O Poema em Linha Reta. É uma coisa interessante que fala acerca dos nossos erros e dos erros do próximo. Por exemplo, o senhor Mamadou Bá, que ligou para aí, não pode, não deve, enquanto responsável deixa de ser racismo, incendiar como incendeia. Quando ele diz que mais de 10 pessoas foram mortas, ele, referindo-se a racismo policial, ele tem que dizer como, quando e porque é que essas pessoas foram mortas. E o que é que os processos em tribunal deram origem a quê? Se de facto houve racismo, se houve mau comportamento por parte da polícia, porque ele atirar para o ar, de repente, com pessoas que morreram, vítimas de racismo, só porque sim, só porque ele que, tendo de preferir as palavras, é perigoso. E isto, em nada, veio fazer aquilo que é necessário fazer, que é acalmar, aguardar, e as entidades competentes têm que julgar. O caso em concreto, quer dizer, as pessoas dizem, ah, mas a senhora ficou com a cara inchada, apareceu, entrou no carro patrulha bem e saiu lá mal. Olha, eu já bati com a cara no chão várias vezes, até em serviço. Em serviço, porque este serviço, embora não seja de risco, tem riscos, não é? Não é de risco, não é considerado, mas tem risco. Já bati várias vezes com a cara no chão. E olha que a minha cara não inchou no momento. Ela incha passado 30 minutos, não é? Portanto, esta coisa do mediatismo e do imediatismo que as pessoas pretendem e querem dar à situação é errada. Há racismo na polícia? Olha, até hoje, que eu tivesse visto em 15 anos de polícia, não. Há preconceito? Há. Mas o preconceito é parte a parte, invisível e diário, e muito forte, e muito vincado na sociedade. Mas isto há preconceito de raças, de religiões, de poder social e económico. Mas é diário. Escute, eu antes de ir para a polícia, o meu melhor amigo era cabo-verdiano, o único que havia lá na Terra. Olha, era o meu melhor amigo. Eu vim para a polícia e não sabia o que era preconceito em relação a eles, em relação às pessoas ditas de cor. Eu hoje tenho certos preconceitos, trabalho numa zona suburbana, onde talvez 80, 85% do crime e das ocorrências que eu sou chamado envolvem pessoas de etnia africana, e eu já vou estas ocorrências no meu dia-a-dia, uma postura diferente do que sabendo que vou para outro tipo de ocorrência. Porquê? Porque 80, 90% das ocorrências que eu sou chamado envolvem pessoas de etnia africana. Eu sou racista por dizer isto? Não! São dados estatísticos, factuais. Porque, se calhar, o grosso da população que vive na área onde eu trabalho são africanos. Se fossem brancos, se calhar eram brancos a que eu ia mais chamadas. E, se calhar, o meu preconceito ia por aí. Não podemos é dizer, de uma forma constatada, que existe racismo, porque ele não existe. Ouça, eu, se vir um colega meu ser racista, sou o primeiro a fazer um auto-notícia para o Ministério Público, a deter, se for necessário, a chamar um superior hierárquico. A culpa disto tudo está um bocadinho também na polícia, na própria polícia. Nós temos um gabinete de comunicação social, temos um gabinete que dirige uma página de Facebook e fazemos posts bonitos. Hoje é uma página de Facebook moderna, próxima do cidadão, próxima da juventude. Mas depois deixamos que a polícia e o agente da PSP, que interveio muito bem, serem chuvalhado, e não há ninguém que venha dizer, epá, atenção, tenhamos calma. Há dados que apontam que se calhar não é bem assim, como toda a gente está a dizer. Se calhar o homem até agiu bem, se calhar até tem razão. Depois a questão das bodycams. Ouça, a bodycam é necessária, eu gostava, mas antes disso há coisas que são necessárias. Eu, a trabalhar à noite, não tenho uma lanterna. Eu vou a um assalto, um furto interior de uma residência, com um alarme a disparar, com suspeitos no interior, eu tenho que comprar uma lanterna. E uma boa lanterna é muito cara. Uma boa lanterna é muito cara. Não vou comprar uma lanterna numa loja, desculpe o termo, do chinês, que aquilo não serve para nada. E mais, nós temos nas polícias uma escalada de uso da força. Eu tenho a força física, ponho os gás pimenta, depois tenho o bastão, depois tenho uma arma, e existe uma coisa que é a taser, que as carrinhas de intervenção rápida da polícia estão equipadas com essa taser, que é muito necessário e muito importante. Os CPs, os carros de patrulha, que são os primeiros a chegar ao local, não têm uma taser. Agora queremos uma bodycam. Nós estamos a dar queremos dar passos maior que a perna. Há coisas que fazem muita falta nos carros de patrulha, aos elementos da patrulha, os primeiros a chegar ao local, que não têm antes das bodycams. São necessárias? São. Mas há coisas que são mais necessárias ainda.
Obrigado, Luís. Obrigado, Luís Miguel, pelo seu contributo. Deixe-me aproveitar estar aqui a falar das bodycam, porque a TSF acaba de receber uma resposta do Ministério da Administração Interna. A TSF questionou o MAI a propósito destas denúncias das associações sindicais e socioprofissionais das Forças de Segurança, denunciando o atraso na aplicação, na entrada em vigor destas bodycams, as minicâmaras de vídeo que são aplicadas nos uniformes dos agentes. Ora, o Ministério da Administração Interna informa a TSF que a utilização das designadas bodycams é uma matéria a incluir no diploma que regula a utilização de câmaras de vídeo pelas forças e serviços de segurança em locais públicos, que está em preparação pelo Ministério da Administração Interna. A Comissão Nacional de Proteção de Dados será ouvida no âmbito do processo legislativo, ou seja, o Ministério da Administração Interna está ainda a preparar esta introdução destas bodycams, que já tinha sido pedida pelas associações profissionais, mesmo que fosse ainda em período de teste em alguns locais bem definidos. Já muito perto do fim do Fórum TSF de hoje, vamos ao encontro de Nelson Lopes, jornalista, foi vítima de uma agressão por parte da GNR, liga-nos Samora Correia. Bom dia, Nelson Lopes.
Muito bom dia, agradeço a oportunidade. Relativamente a este caso que estamos a discutir, eu penso que há demasiadas evidências de que o comportamento do agente da autoridade, no caso um agente da PSP, foi manifestamente exagerado. E não restam dúvidas, portanto, não vejo que haja motivos para tentar braquear essa ação, sabendo que a maioria dos polícias e dos elementos dos órgãos de polícia criminal são pessoas que exercem com brio, com dignidade, a sua profissão e que erros todos cometemos, agora há que assumi-los e não tentar branqueá-los. Há 5 anos, de uma brutal agressão dentro do posto da GNR de Mafra, que começou com uma simples alteração com um agente em que disse que queria que ele se identificasse para processar, para eventualmente o processar por ter sido indicado comigo, e sou levado para dentro de um posto e durante 45 minutos fui brutalmente agredido. Com o conhecimento do comandante de posto que estava a assistir e que ele ouvia os meus gritos e nada fez, 2 funcionários da Câmara de Mafra que faziam obras dentro do edifício e que até hoje, 5 anos depois, não foram identificados pelo Sr. Presidente da Câmara de Mafra, o que é estranho, não é, para irem ao processo, na medida em que ainda corre um processo. Na altura foi instaurado de imediato um inquérito, porque eu fui diretamente ao Ministério da Administração Interna e à Inspeção-Geral da Administração Interna. Os militares envolvidos foram suspensos, mas rapidamente depois voltaram ao serviço. Acontece que nestes 5 anos eu tive várias lesões, tenho gasto mais de 10 mil euros em tratamentos e também com os advogados e todo o processo, para além de ficar com sequela.
Nelson Lopes?
Uma psicóloga de stress pós-traumático. Sim, Manuela Castro.
Não, houve aqui um problema na ligação por telemóvel, pensei que a chamada tinha caído. Neste caso, o que nos está a denunciar, já nos disse que ele ainda está a decorrer, estamos aqui a falar de um caso de racismo?
Não, eu sou branco, não, o militar era branco, não um caso de racismo, mas o que eu pretendia alertar é para o corporativismo que existe depois em relação à proteção das forças policiais. No hospital, eu sou mandado para o hospital numa ambulância do INEM, sem qualquer acompanhamento, sem ser permitido levar os documentos ou dinheiro. Vou para o hospital de Torres Vedras, tenho alta, não tinha ninguém à minha espera. Tive que pedir a um taxista que confiasse em mim e que me fizesse a viagem de retorno. Fui tratado no hospital como sendo um criminoso, porque o médico dizia-me, se você veio por indicação da GNR, é porque alguma coisa não correu bem. Eu estava a urinar sangue, não foram feitos exames para verificar o porquê dessa situação. Só no dia seguinte é que depois fui tratado numa outra unidade hospitalar. Dizer que o militar em causa, com mais de 100 quilos, pôs os pés em cima das minhas costas, eu tinha um problema renal e comecei a entrar em falência. Obrigou-me a beber água, quando eu pedi água, a beber água de um balde das obras com água e cimento. Passou-me uma esponja com água e cimento pela cara, e há fotos que documentam isto. No leque das minhas testemunhas, para terem uma ideia, estão vários militares da GNR que foram testemunhas abonatórias do meu comportamento e daquilo que era a minha postura cívica, portanto, e até hoje não consegui ainda fazer com que fosse justiça. Mas foi a GNR que depois me veio acusar de uma série de coisas, coação sobre funcionário, inclusive de tentativa de corrupção, alegando que a determinada altura eu disse aos militares que tinha no carro 300 euros e que lhes daria para serem libertados. Completamente mentira. Portanto, vêm ao processo testemunhas que eu nunca vi dentro do posto, outros elementos da Guarda Nacional Republicana. A GNR faz um inquérito em que não houve nenhuma das minhas testemunhas, nem os elementos da GNR que eu indiquei como testemunha, e a situação, meus caros, é esta. E na sequência deste processo eu tive contacto com várias pessoas que foram também vítimas de violência e que, por medo, por receio, nunca levaram as situações a tribunal, ou por insuficiência financeira, ou por outra razão qualquer. Mas, durante os tempos que seguiram a esta situação, que eu denunciei na comunicação social, eu tinha avisos permanentes para não ir a determinados locais porque tinha ameaças de que seria maltratado. E esta situação está toda reportada no processo. Até ao momento ainda não consegui, e passaram 5 anos, com que fosse feita a justiça. Felizmente, venci a maioria das sequelas, mas gostaria de deixar esta alerta porque eu sou apenas um das muitas vítimas do excesso de força policial, muitas vezes contra cidadãos inocentes. Não quer dizer que tenha sido este o caso. Agora, no meu caso concreto, sei da situação que vivi e que senti efetivamente na minha pele e no meu corpo. Muito obrigado.
Obrigado também por participar neste debate aqui no Fórum TSF, Nelson Lopes. Mas é com este testemunho que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Resta-me agradecer e pedir desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram para participar neste debate e é que eu não consegui aqui gerir as coisas em termos da gestão de tempo, de forma eficaz para ouvir ainda mais ouvintes, para escutar a opinião de mais ouvintes ao longo deste debate. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se temos um problema de racismo nas polícias. 66% dos ouvintes que responderam consideram que não.